Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor continue te abençoando. Você ainda está aqui? Diga amém.
Amém.
Esse foi o dia que o Senhor nos preparou e eu venho com muito carinho, sempre sou muito bem recebida nesse lugar, hoje mais até, né? Então, né? Um coração ficou desesperado quando soube que eu vim. Você está feliz, mas tem um coração desesperado. Eu tenho certeza que uma pessoa está muito feliz. Claro que sim. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, que eu moro nesse lugar, mas eu congrego ali em Caxias. Eu estou congregando na nossa igreja ali em Duque de Caxias. E nós tivemos um culto maravilhoso essa manhã. Eu tive a oportunidade de pregar no culto em Libras, no culto dos surdos, né? E foi uma oportunidade tão gostosa, tão diferente na minha vida, porque a minha voz foi a única ouvida naquele lugar, né? A única voz que ecoou, porque os louvores foram cantados em Libras e havia testemunhos, muitas pessoas foram tocadas pelo poder de Deus ali. E que coisa maravilhosa é a igreja que se estende, né? Esse momento em relação ao autismo mencionado pelo pastor é totalmente propício, atual. Mas a experiência de estar, eu estou trabalhando também com o Ministério de Libras lá, e tem sido uma bênção. Que coisa boa é a gente conhecer as muitas áreas onde Deus está atuando. E é interessante perceber como não há barreiras para o Espírito Santo de Deus atuar, né? É maravilhoso, uma experiência rica, ímpar. Aqui tem um Ministério de Libras? Tem, né? Que coisa boa. Eu quero estimular os irmãos, porque nós tivemos ali nessa manhã conversão, porque aquele que tem a deficiência auditiva, ele atrai outros, ele convive, né? Eles convivem entre si, começa a acontecer uma convivência natural. E foram muitos convidados. Nosso salão de festas na igreja de Caxias é bem grande, estava lotado. Tivemos conversões, volta para o Senhor Jesus. Então, Deus não tem barreiras. Então, quero estimular esse ministério aqui na igreja de Praça Seca, que é totalmente relevante e abençoador. Então, eu quero convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias. Você pode ficar sentado. Vamos falar rapidamente. Eu botei aqui assim na minha... Agora eu escrevo e falo assim... Fale com calma, mas fale brevemente. É isso, pastor. Você precisa disso. Eu precisava para poder... Fale pouco, dona May. Fale menos. Mas como eu esqueço, está escrito. Eu esqueço sempre. Segundo livro de Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 1. Eu quero ser breve. Eu rogo que o Senhor fale aos nossos corações. Amém, irmão? O segundo livro dos Reis, capítulo 1. Você vai aguentar comigo, nós vamos ler alguns versículos. Mas é importante essa história narrada de modo muito simples, mas totalmente compreensivo. Ok? Se alguém não precisa... Você trouxe a sua Bíblia? Aciona aí a Bíblia, né? Estão acionando a Bíblia? Eu ainda sou do tipo que gosta do papel. Está escrito assim, irmãos. Amém? Depois da morte de Acabe, primeiro, o capítulo 1 do segundo livro. O rei dos Moabitas se revoltou contra Israel. E o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: vão consultar Nabal Zebube, deus de Ecrom, para saber se vou sarar desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: levante-se, vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte-lhes: será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama em que está deitado, você não sairá mais. Você certamente morrerá. Então Elias foi embora. Os mensageiros voltaram para o rei. E este lhe perguntou: o que houve? Por que voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse que deveríamos voltar para o rei e que nos havia mandado, e nos havia mandado dizer o seguinte: assim diz o Senhor, será que não há Deus em Israel para que você esteja mandando consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama em que está deitado, você não sairá mais. Você certamente morrerá. Imagina, né, o que o rei sentiu. Então o rei perguntou: qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? Eles responderam: era um homem vestido de pelos, com cinto de couro na cintura. Então o rei disse: é Elias o Tesbita. Então o rei enviou um capitão de 50 com seus 50 soldados em busca de Elias. O capitão subiu ao monte, em cujo topo Elias estava sentado, e lhe disse: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. Continue comigo, amém? O rei enviou o outro capitão de 50 com os seus 50 soldados. Ele subiu o monte e disse a Elias: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça imediatamente daí. Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então o que aconteceu, irmãos? Fogo do céu, não foi? Então, sem dúvida. Então, fogo do céu desceu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. O rei enviou o terceiro capitão de 50 com os seus 50 soldados. Este terceiro capitão de 50 subiu o monte, pôs-se de joelho diante de Elias e lhe suplicou: homem de Deus, peço por favor que a minha vida e a vida destes seus servos, os 50 soldados, seja preciosa aos seus olhos, porque desceu fogo do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50 soldados. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Então, o anjo do Senhor disse a Elias: desça com eles, não tenha medo. Ele se levantou, desceu com ele e se apresentou ao rei. Elias disse ao rei: preste atenção, assim diz o Senhor, por que você enviou mensageiros para consultar Baal, Zebub e Deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel cuja palavra se possa consultar? Portanto, da cama em que você está deitado, você não sairá. Você certamente morrerá. E assim Acasias morreu segundo a palavra do Senhor anunciada por Elias. Até aí. Amém? Pessoal, atenção. É uma história que presta, que chama a atenção da gente, não é? Eu fiquei impressionada nessa leitura e comecei a meditar e me chamou muito a atenção. Fazia tempo que eu não lia sobre os reis e a Bíblia é tão didática, né, irmãos? Eu preciso das histórias. Quem como eu precisa das histórias? Não é? A gente não grava melhor as histórias? A gente gravou tanta bobagem da nossa infância, né? Um besterol danado, mas nós também gravávamos. Eu, por exemplo, fui ensinada pela mamãe. Mamãe, você está aí? Mamãe, beijo. A minha mãe Miriam, né, irmã Miriam, conhecida de muitos aqui, né, João? Ele já conhece a mamãe. Mamãe nos contava as histórias da Bíblia. E a gente, eu me converti pequena numa das histórias que minha mãe contava. Na história da palavra de Deus, era assim, em volta da cama, não existia televisão, nós não tínhamos. Então, aquele culto doméstico, né, que a gente deixou de fazer com as crianças. Então, continue olhando para cá, mas é um detalhe que você pode agora, né, assumir e voltar. Os avós também podem tomar esse momento. Mas as histórias ficam. E essa história chamou a minha atenção. Porque o cenário aqui era de uma revolta do rei dos moabitas. E se eles revoltaram contra Israel, e Deus sempre se levanta. Eu quero dizer a você, igreja, povo de Deus, não tenha medo do que possa nos sobrevir. Porque Deus está pronto para reagir em favor e em defesa dos seus filhos. Você crê assim? Diga amém. E Deus não pode ser pego de surpresas. E Deus está sempre pronto. Inclusive, o que eu quero trazer para você, que é a despeito da sua realidade, daquilo que você esteja vivendo. Se você estiver no lugar certo, e o nosso lugar, como diz a canção, é no Senhor. Amém, irmãos? O Senhor pode nos usar. Ele está pronto para usar a quem estiver na brecha, no lugar certo. Mas Ele não tem problema algum em mudar a história, interferir na história para o bem do seu povo. E nesse contexto, para nos deixar uma grande lição e para atestar, sou eu que sentencio. A sentença sou eu Deus a que deve ser procurado. Então eu amei essa história. E no caso, o Senhor se levanta. E Acasias sofre um ferimento, né? Ele cai, ele tem uma queda e cai. E manda buscar respostas em um Deus estranho. Um Deus esquisito, mas um Deus conhecido, né? Nesse contexto bíblico. E uma das características dele, desse tal Baal Zebub, que o nome é feio, né? Um nome feião. Tem outros derivados desse nome, ele se apresenta de várias maneiras, inclusive hoje, em muitas outras circunstâncias religiosas, ele ainda se apresenta. Fique atento a isso, porque não há nada de novo debaixo do sol, o nosso inimigo ainda é o mesmo, você entende isso? Diga amém. Mas o Deus criador dos céus e da terra também é o mesmo. Aleluias, e todo o poder está nas mãos deste, o que criou todas as coisas, e a esse Deus, ao Senhor Todo-Poderoso, tudo tem que se submeter, amém, irmãos? E o Senhor se levanta. Esse Baal Zebub, uma das coisas que chamam ele também era conhecido como, definido, se você pesquisar, como rei das moscas. Ô, gente, que trem difícil deve ser, né? O rei das moscas. Então, não importa como ele é definido e quantas derivações desse nome deram a ele. A questão que era Deus estranho ao Israel, estranho ao povo de Deus. E o rei Acasias, o reinado dele foi conhecido como um tempo onde a idolatria se agigantou, onde a idolatria cresceu muito. Mas Deus continua atento, amém, irmãos? Assim como Deus está atento ao seu povo aqui, na Praça Seca, como está atento ao seu povo no Brasil. Não tenha medo das mudanças que podem nos sobrevir, porque Deus está ainda no seu lugar devido, reinando acima de tudo e de todos. Mas Deus se movimenta sempre, eu amo isso. Deus se manifesta no cenário e emite uma sentença de morte. Lembre-se de que, até do início ao final da leitura, a sentença dada por Deus não foi alterada. Eu não lembrava, né? E quando eu fui estudando, eu falei assim, o Senhor não mudou mesmo de ideia, não, né? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus está muito bem posicionado, é santo, 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 e não é possível andar com Deus e não sermos transformados naquilo que Ele é e naquilo que precisamos ser. E Deus se levanta, entra no cenário, emite uma sentença de morte, mas nesse cenário entra, Deus usa um homem comum como eu e você. Tiago fala sobre Elias, Tiago 5,17, ele diz assim sobre Elias. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Deus depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Homem sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos sentimentos como eu e você. E aí o que mexe comigo, tanto nesse contexto que Tiago está mencionando, como aqui no livro dos Reis, mexe comigo porque eu tenho ainda as mesmas paixões, os mesmos sentimentos, eu e você estamos sujeitos, porque a nossa humanidade não muda. Todavia, que coisa maravilhosa é saber e sermos lembrados que, apesar das nossas dores, apesar das nossas limitações, apesar da nossa humanidade, o Deus todo Todo-Poderoso quer e pode usar a mim e a você para mudar o cenário das histórias, para pontuar situações, para levar-nos aos reis constituídos sobre a nação. Deus ainda é o mesmo, mas será que nós somos os mesmos? Será que estamos no lugar certo? Onde estamos, onde seríamos encontrados numa necessidade local, por exemplo? Eu não sei nem quem é o prefeito dessa cidade mais, gente. Eu estou assim meio, né? Para que saber? Né? Para que eu vou perguntar nome? Eu confundo o nome de um daqui com lá de Brasília, eu não estou nem aí. Eu não quero saber quem foi que... Né? Mas acontece que eu sei que Deus pode nos usar para mudar circunstâncias atuais, circunstâncias principalmente a começar pela nossa família, pela nossa Jerusalém, mas nós somos aqueles que se chamam, não pelo nome de qualquer Senhor, nós somos aqueles que se chamam pelo nome do Senhor. Você é um, diga aleluias, nós somos o povo de Deus, aplauda esse Deus maravilhoso. Nós recebemos seu nome, recebemos nova identidade, recebemos direito de filhos ao recebê-lo como Senhor das nossas vidas. Ele nos fez filhos e agora nós carregamos o seu nome e somos cristãos. Cristãos são pequenos cristos que andam. É esse o significado? Somos seguidores do Senhor Jesus, sim. Mas cristão, na essência da palavra, é um pequeno Cristo. Irmãos, o que pode mudar? O que poderia mudar? Eu comecei a sonhar, porque eu quero tanto ser relevante para Deus. Eu quero tanto que no meio da multidão o Senhor olhe e diz, e possa dizer, Meire, desce aí. Vai até ali, ó, porque vai passar alguém na rua Barão e precisa que você diga exatamente essa palavra. Eu sonho com momentos assim e falo, Deus, apesar de mim, eis-me aqui. E eu quero convidar a igreja missionária evangélica aqui em Jacarepaguá, que se posicione para que o Senhor te encontrando, diga, você é a pessoa que eu quero usar hoje. Você vai se levantar e vai ao rei. Você vai se levantar e vai ao seu pai. Você vai se levantar e vai ao vizinho. Você vai se levantar e vai ao prefeito. Você vai se levantar e vai ao chefe da sua empresa. Mas como é que eu vou entrar? Você vai entrar em meu nome. Aleluias. Deus pode mudar tanta coisa das quais a gente reclama, não é? Ele ainda é o mesmo Deus que muda cenários. Um homem comum, um homem de origem conhecida, mas olha só, identificado entre os grandes. Os versículos 8 e 9, volte aí sua Bíblia comigo. Eles responderam, quando o versículo 7, o rei pergunta, qual é a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? O rei devia estar mordido, né, minha gente? Quem é esse um que entrou aí no caminho, hein? Quem foi? E aí, de imediato, eles respondem, era um homem vestido de pelos com um cinto de couro na cintura, tá ligado? Que do jeito que você se veste, também te identifica. Isso me chamou a atenção. Porque não era um jeito comum, né? Do contrário, eu não estaria escrito. Significa que o povo de Deus ainda precisa voltar a ser reconhecido também naquilo que veste. A igreja entende o toquezinho, diga amém. Tem uma moda assim, calça pirulito. Sabe, uma coisa que veste assim e deve ser difícil de passar o pé. Tá ligado no mistério? Então... Mas olha que coisa interessante, e tudo que está escrito, irmãos, para o nosso ensino foi escrito. Então nada é dispensável. E aí o rei pergunta, e quando ele diz, um homem estava vestido de pelos e tinha um cinto de couro na cintura. Então o que, que o rei disse? É Elias, o Tesbita. O nome dele, a origem dele, e certamente quem ele era, nós, eu e você, igreja do Deus vivo, precisamos voltar a sermos reconhecidos no caminho, quer andando, sentando, falando, comendo, agindo, trabalhando, indo na feira, no trabalho, onde você passar, a ponto de que alguém perguntando, quem é aquele? Ah, Aquele ali é membro da igreja Maranata. Que igreja é essa? É uma igreja enorme que tem aqui, no número 873, aqui na Rua Barão. Você não sabe? Ali tem uma igreja, as coisas acontecem naquele lugar. Quando eles começam a cantar, parece que o céu vem para a terra. Quando eles começam a orar, as orações parecem que sobem e alguma coisa acontece. E Deus começa a curar pessoas, Deus começa a promover libertação de pessoas. Eu já fui ali e fui tocado por Deus. Será que somos reconhecidos, irmãos? Será que precisaríamos, então, voltar a usarmos aquelas Bíblias enormes, né? Eu tenho dificuldade com a Bíblia só no celular. Andei dando uns toquezinhos por aí. Então, porque nós éramos reconhecidos como os Bíblias, né? Nada demais, nada pejorativo. As pessoas, quando a gente não estava com a Bíblia na mão, no ônibus, né, a gente estava ouvindo alguma coisa, era aquela condução que antigamente tinha cada um com seu rádio de pilha, lembra? Eu sou jovem, mas eu uso. Sabe, aquele rádio louco, estou falando, hoje é o dia, ontem já era, hoje é o dia, o amanhã poderá não mais chegar. Gravei, Zila. Oh, misericórdia. E aí cada um com seu rádio, mas sempre tinha alguém ouvindo uma canção, um hino. E quando a gente não dizia nada, alguém dizia assim, você é crente? Você lembra disso? Não é, Bebel? Nós éramos distinguidos mesmo em silêncio. Mesmo em silêncio, nós éramos distinguidos no caminho, no ônibus. Você é crente no colégio? Pequena ainda, falou, você é crente? Você é Bíblia, né? Eu sou, e daí? Eu era dessa. Eu sou, e daí? Vai encarar? Então, o Senhor ainda quer usar pessoas como eu e você. Elias foi totalmente, foi rapidamente distinguido pelo rei. Somos distinguidos no dia a dia. E a palavra de Deus não mudou. Embora o rei tivesse mandado três vezes os seus capitães, Elias foi encontrado sempre no mesmo lugar. Uma coisa muito interessante. Os dois primeiros capitães de 50 e os seus soldados vão a Elias e dizem, desce daí. Olha, o rei mandou te dizer. Mas Elias, ele foi reconhecido imediatamente porque os capitães se dirigiram a ele. Homem de Deus. Homem de Deus. Hoje parece até estranho, e nas redes sociais é difícil distinguir a postagem de uma pessoa de Deus e de uma outra que não se identifica dessa forma. Está difícil ou não está, irmãos? Ou eu que estou chata? Eu sou chatinha, confesso, até contei que eu sou chatinha. A igreja está ligada, né? Falou, tem essas chatices aqui, vai encarar? A questão é, que está difícil reconhecer. Mas eu e você somos daqueles que não se conformam, amém, irmãos? Porque a Bíblia é ainda nosso manual e referência. E a Bíblia nos convoca a que não nos conformemos. Não se conforme com este mundo. Não se conforme com este modelo. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, igreja do Senhor, não goste, não se conforme em não ser reconhecido na sua rede social. Poste coisas interessantes, mas antes de qualquer coisa, poste sim quem você é. Fale da sua identidade. Você e eu precisamos ser reconhecidos nas redes sociais, falando ou cantando, falando ou silenciando, andando no dia a dia. Isso sim dará a Deus a glória que lhe é devida. Através de mim e de você. Elias estava no lugar em que podia ser encontrado. No alto, e não se demoveu de dizer o que Deus lhe havia dado. Hoje, se a gente parar para ouvir muitas vozes, não viva das mensagens da internet. Eu quero lhe dar esse conselho, há muitas coisas boas na internet, excelentes pregadores, mas olha, vá você para o seu canto, apague tudo e tome a sua Bíblia. Deus tem algo para dizer especialmente a você, que não disse a ninguém pela internet. O que seria isso, Meire? É exatamente isso. Uma mensagem dirigida a você, dirigida a você com o seu nome, seu endereço, o seu jeito de ser. Deus sabe como atingir o seu coração e só Ele sabe reconhecer aquilo que está por trás dos vídeos, por trás dos filtros. Ele te vê. E Elias foi encontrado no lugar certo. Onde estamos? Onde somos encontrados? Onde se encontram os que falarão em nome do Senhor? Como serão reconhecidos? Onde estão os que são de Deus e sabem disso e vivem por isso e são buscados? Porque são assim, povo de Deus. Eu me lembro das pessoas baterem no portão das casas, né? Antigamente tinha isso. A gente tinha muita casa de rua. E era comum alguém bater lá na nossa casa e pedir oração. Ah, dá para a senhora ir lá? Ora por mim. Aquele momento da conversa na virada do dia, isso me lembra a conversa de Deus com Adão e Eva na virada do dia, né? Aquela conversa de portão de rua no fim do dia. Então, eu me lembrava das mulheres compartilhando suas dores. Ah, meu filho isso, meu filho aquilo. E aí os testemunhos apareciam e logo alguém batia. Olha, eu soube, você falou que Deus curou seu filho. Então vai lá orar pelo meu filho. Irmãos, será que isso ainda acontece? Será que ainda acontece? Nós precisamos voltar a sermos buscados. Porque Deus continua o mesmo. Deus levanta autoridades. O nosso Deus coloca e tira os reis. O Senhor sabe antes que as coisas aconteçam. Mas Ele ainda usa pessoas. Porque é assim, misericordioso. Dois capitães, 100 homens, 102 morreram. Porque Elias foi procurado dizendo, sendo reconhecido homem de Deus. E Elias se posiciona de maneira clara e radical. Porque o evangelho e ser evangélico e ser filho de Deus, isso tem a ver com radicalismo, sim. Porque nós fomos chamados para sermos luz e sal. O sal tem que salgar. Não pode ser insípido. A luz precisa brilhar. Do contrário, não tem serventia alguma. Nós somos os da verdade. Amém, irmãos? Nós somos o povo da verdade. Quem nós somos? Nós somos, sim, aqueles que conhecem e vivem de dois modos. Entre o sim e o não. Sim, somos o povo do sim e o não. A Bíblia diz, está escrito, que toda palavra que sair da nossa boca deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de quem? Do maligno. Somos ainda cristãos do sim e do não. Será que podemos ser reconhecidos no lugar certo, com a forma certa, o posicionamento certo? Claro, claro, não tem como, não tem dúvida entre o sim e o não, não é verdade? Ou é sim ou é não, ponto. Era assim os comportamentos, o posicionamento dos nossos pais. Quando a gente começava a negociar muito uma questão, a mamãe olhava para a gente e falava assim, ó, é isso. Ou é isso ou tem castigo. É isso ou tem vara. E eu nunca morri pelos castigos. E eu trago as lições dos castigos. Foram bons para mim. Mas enquanto uma sentença permanece, enquanto o processo acontece, porque Deus não se perde na história de absolutamente ninguém, incluindo a sua, diga amém. Não está perdido, pode parecer que está meio esquisito do seu lado. Ah, mas está difícil. Deus não está perdido no processo. Não abra mão do processo. Aguente o processo, porque como Deus pensou, vai acontecer. Como Ele determinou, assim se efetuará na sua vida e na minha vida, para a glória do nome do Senhor. Enquanto aconteciam os processos, o terceiro capitão, por enxergar o que estava acontecendo, ele então se submete. Ele muda de comportamento. Uma autoridade começa a se render a Deus diante do homem de Deus. O que estamos fazendo? Estamos fazendo coro com os que reclamam? Nós estamos fazendo o quê como é o nosso relacionamento, o que estamos fazendo. Somos mulheres melhores, somos mães melhores no ano de 2024. Eu costumava pensar, quando criança, que o ano de 2000 seria igualzinho o desenho da família Jacksons. Só os fortes conhecem. Né, Zila? Ô, gente, eu sonhava com aquele negócio. Apertar o negocinho e sair. Aí vinha sair de dentro de um lugarzinho, umas mãozinhas que armavam o cabelo. Gente, que trabalho. Que cacho dá um trabalho danado. Que é isso? Me disseram que ia ser fácil. Aí apertava outro botãozinho e saía a comida pronta. Isso até faz, né? Um micro-ondas até. Mas não tem aquele glamour, né? De vir, sabe como é que vinha? No prato. Bonitão, assim, né? Já servido. Me enganaram. Aí também tinha o seguinte, a gente pisava fora, assim, numa esteirinha, né? Tinha ali a nave esperando, sem trânsito. Não, tinha trânsito. Teve uma época que começou a ter trânsito no espaço. Mas, olha, eu achava que no 2000 a gente já ia estar vivendo isso, né? E eu sabia que a qualquer momento a trombeta, eu tinha pavor da trombeta, porque tinha um disquinho amarelinho, uma vitrolinha, da sétima trombeta, aquilo atazanava a minha vida. Quando a gente estava aprontando muito, a mamãe, vão ouvir. Era o nosso castigo ouvir aquela desgrama. Minha gente, e aí a trombeta, e era encenado, né? A gente ouvia o choro do bebê. Ah, meu filho sumiu do berço. A trombeta soava aquela confusão, carro batendo. Eu me lembrava do hino que a gente cantava, que eu virei meme por causa desse hino, né? Eu tô sabendo já, tá, minha gente? Por causa do mercado, está vazio, tá? Tudo bem, eu já perdoei. Mas tá bom. Então, aquele hino, aquela coisa, né, de que os carros batendo, aí aquele hino, onde está aquele povo? Nós, né? Então, eu achava que 2000 já tinha... Estamos em 24, minha gente. E o que está faltando para Jesus voltar? O que falta? Por falta que todos ouçam o evangelho. Até que todos ouçam a palavra da verdade. Então, se nós ainda somos o povo que sonha em viver com Jesus, porque, irmãos, muitos deixaram de sonhar. Muitos deixaram de esperar a volta de Jesus. Ah, pastora, que isso? Ah, que isso? Como é que você sabe disso? Pelo modo como a gente passou a viver. Um modo displicente. A gente não está mais prestando atenção. Um dia vem, um dia vai. E a gente vai negociando o tempo com Deus. Negociando a vida com Deus. Negociando a santificação sem a qual ninguém verá Deus. E o tempo vai se agigantando, embora Deus tenha conhecimento de todas as coisas, mas porque nossos filhos estão se perdendo, porque os jovens estão se matando, porque a ideação suicida continua entrando no meio dos lares cristãos, algo precisa mudar, e o que precisa mudar em mim e você, e em cada um de nós que está hoje aqui ouvindo essa palavra, é o nosso posicionamento. Onde é que nós seremos encontrados? Nós precisamos voltar a sermos achados de joelhos em oração. Havia um temor no meu coração quando eu via minha mãe de joelhos. Minha filha sabe o poder que há na oração feita em secreto e de joelhos. No momento em que ela esteve, tinha muitas dúvidas. No momento, houve um tempo que a Livinha, um episódio que a Livinha teve uma catapora terrível. A imunidade dela baixou, embora tivesse vacinada, veio terrivelmente. Não havia um pedacinho do corpo daquela uma branca, minha filha, sem catapora. Não podia colocar roupa, deitada, fervamos a cama com plásticos, deitada sem roupa, e ela chorava com dores. Ela chorava com dores. E eu dizia, Senhor, tem misericórdia, tudo que podia ser feito, tinha sido feito. E aí, de repente, ela começou a gritar, chama o meu pai, ora por mim, manda ele orar por mim, porque eu havia ensinado que havia algo de especial sobre os varões, sobre os pais. Eles são e precisam ser a referência de Deus no lugar, na casa. Filha, vai pedir a bênção ao seu pai. Filha, vai e peça que ele ore por você. E o que aconteceu é que ela se lembrou disso. Vocês, varões valorosos, precisam ser a referência de Deus dentro de casa. E naquele instante a dor era tão grande, ela falou, vai, ora por mim, chama meu pai, chama meu pai, chama meu pai. Eu fui onde ele estava e disse, você precisa orar por ela. E ele começou a clamar ao Senhor, Deus cura minha filha. Deus tira a dor da minha filha. Tira a dor, e do jeito que ela estava, ela falou, eu quero ajoelhar. Imagina a cena, né? um corpo possuído por cataporas, sem roupa, assim, não tinha condição. Mãe, me ajuda a ajoelhar, me ajuda a ajoelhar. Ela sabia o poder de se ajoelhar, o poder da rendição diante do Senhor. E ela se ajoelhou e começou a clamar. Enquanto ele orava, as dores foram saindo e ela gritava: está funcionando, está parando, está parando a dor. A dor foi embora e depois de dias ela dormiu e a cura começou a acontecer. Onde você está? No lugar certo. Deus quer te usar, e a mim também. Nos processos, até o último dia, até o selo se abrir, até a trombeta ecoar, nos processos seremos assistidos pelo nosso Deus. Mas nos processos da vida, Ele quer nos usar.